Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. Começa agora o programa Extensão e Pesquisa, comigo, Heloísa Fontes. E eu convido você a colocar o fone de ouvido e me acompanhar em mais um bate-papo cheio de conhecimento e ciência. Como todo início de curso, os acadêmicos precisam conhecer e compreender termos ou ferramentas antes desconhecidas. E junto com isso, vem as dificuldades. Mas com dedicação e prática no decorrer dos anos, o que era difícil se torna fácil e simples. E nada mais que os professores para ajudarem nesses momentos de dúvidas. E é com esse intuito de ajudar os estudantes e auxiliá-los que a professora do curso de Ciências da Computação do campus de Ponta Porã, Yohá Bossi, está desenvolvendo uma pesquisa sobre o assunto. De novo. E para nós entendermos mais desse estudo, eu converso com ela. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda ao Extensão e Pesquisa.
Bom dia. Gostaria de agradecer muito o convite. Fiquei bastante feliz com o convite que você fez para mim.
Professora, para começar a nossa conversa, né, por que a senhora resolveu iniciar essa pesquisa? Qual o objetivo dela e há quanto tempo já?
Tudo iniciou quando eu comecei meu doutorado, em 2015. Eu já era professora há mais ou menos uns 15 anos, trabalhei praticamente desde o início, desde o primeiro semestre, trabalhei com os alunos na disciplina de introdução à programação. E a gente, eu e meu orientador, a gente estava verificando se a gente ia trabalhar com a disciplina de introdução à programação ou estruturas de dados, porque os alunos têm bastante dificuldade nessas disciplinas e a gente queria, de alguma forma, poder ajudá-los. E aí surgiu a ideia da gente trabalhar a verificação de quais são os problemas que os alunos encontram durante o seu processo de aprendizado de programação. E aí, sabendo quais são as dificuldades, poder depois fazer novas pesquisas e tentar ajudá-los no processo.
E qual que está sendo a metodologia que está sendo utilizada nessa pesquisa?
Bem, no momento a gente está trabalhando com algumas pesquisas e uma delas é para buscar ajudar o aluno a aprimorar as habilidades e percepções de equívocos. E aí, essa metodologia, a metodologia que a gente está usando é desenvolver questões. Essas questões, elas envolvem os equívocos, ou seja, os erros que eles vão cometendo dentro dos códigos quando estão desenvolvendo exercícios. Esses padrões de equívocos, eles foram catalogados durante meu doutorado, foram divulgados dentro de relatórios técnicos nos Estados Unidos e em outros países, e a gente está pegando esses padrões de equívocos e a nossa hipótese é que quando a gente começa a mostrar esses padrões de equívocos para os alunos e mostrando a forma como ele pode solucionar esse problema dentro dos códigos, vai melhorar a habilidade dele de enxergar esses equívocos quando ele os comete, e também em códigos de colegas. Então, a gente buscando verificar essa hipótese, a gente vai mostrar questões, em torno de 5 questões semanalmente para os alunos, fazendo com que eles respondam essas questões, e caso ele erre, vai ser dada uma explicação para ele por que ele errou, né? Enfim, como se fosse uma aula nessa resposta dessas 5 questões. E aí a gente vai analisar os exercícios que eles estão desenvolvendo dentro da sala de aula, aí verificando se esses equívocos, eles pararam de ser cometidos ou se pelo menos houve uma diminuição na frequência desses equívocos. Então essa é a metodologia que a gente vai usar, está usando agora para fazer essa verificação.
E essa metodologia, ela está sendo utilizada com os alunos do campus de Ponta Porã?
A gente está com uma turma agora no campus de Ponta Porã, mas a gente vai entrar agora na semana que vem em contato com outros campus. A gente quer fazer dentro do âmbito da UFMS. A gente vai entrar em contato com outros professores que estão lecionando essa disciplina para ver a possibilidade de eles permitirem que a gente faça essa pesquisa junto com os alunos. Porque, assim, a princípio a gente acredita bastante que vai melhorar o desempenho dos alunos. Então, a gente estaria, de uma certa forma, trazendo um material bastante rico para os professores. E essa colaboração seria bastante importante para que a gente pudesse chegar no final e ter um resultado bem promissor.
E, além disso, também tem contribuição de outros professores nessa pesquisa, né? Como é que é essa contribuição? Como que eles participam? Como que eles ajudam nessa pesquisa?
Eu gosto muito de envolver mais pessoas, mais pesquisadores. Porque, assim, ó, a gente sabe, a gente já trabalhou com pesquisa, mas a gente sempre tem muito que aprender. E toda pesquisa a gente tende a divulgar. Depois, através de artigos, a gente busca divulgar até bastante no exterior, né, justamente para a pesquisa ter um alcance maior. A ajuda desses professores, eles vêm com novas ideias de metodologia, ou eles vêm como se fossem para criticar o teu trabalho, entre aspas. Eles falam, eles olham como se eles fossem revisores de revistas e de conferências, enfim, e eles vão colocando problemas que podem gerar viés, por exemplo, na sua pesquisa. Ou seja, olha, essa metodologia pode, algum pesquisador pode ver essa pesquisa com tal olhos, com tal visão. E aí eles vêm contribuindo para melhorar a metodologia. Como fazer a coleta de dados, como fazer análise, como olhar os resultados. Então, quanto mais pessoas você tem fazendo esse trabalho, melhor acaba sendo sua pesquisa, né? Porque você tem uma junção de ideias, e isso é muito legal. Eu gosto bastante dessa discussão, dessa troca de ideias entre pessoas. E nessa pesquisa, a gente está trabalhando com dois alunos. Eu estou com um projeto de pesquisa, o nome é Mitigar Padrões e Dificuldades no Aprendizado de Programação, e com essa pesquisa a gente desenvolveu uma iniciação científica onde eu envolvi dois alunos do campus de UFMS, o Igor Nish e o Gabriel Silverson. Aí tem o diretor do campus também, o Leonardo Souza Silva, envolvido. E aí a gente convidou dois professores, o Igor Vizzi, que é um professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o Eduardo Guerra, que era um professor do ITA, aqui no Brasil, que é uma excelente universidade, e agora ele está trabalhando na Universidade Livre de Bolsa, em Bolzano, que é uma universidade bem conceituada nessa área de tecnologia. E a ideia principal dessa metodologia, de aplicar questões e todas, veio do Eduardo Guerra. A gente conversando sobre o meu doutorado, e eu conversando com ele sobre a vontade que eu tinha de fazer essa verificação de se esses padrões, desses catálogos que foram criados no meu doutorado, se eles podem ajudar de alguma forma, e não simplesmente ficarem arquivados, né? Dentro de um relatório técnico, por exemplo. Aí veio essa ideia dele iniciar, por que a gente não faz a verificação junto com alunos, mostrando esses equívocos para ver se eles conseguem desenvolver mais a habilidade deles de enxergar os problemas nos códigos. Porque muitos alunos desistem da disciplina, inclusive, ou até do curso, por causa desses problemas. Que é um dos grandes motivos, porque o aluno, ele trava nos seus estudos porque encontra um problema, ou o código está dando erro, um resultado errado, ou o código não funciona, e ele não conseguindo enxergar o problema, ele não consegue avançar nos seus estudos. Então, essa habilidade de enxergar os problemas nos códigos é fundamental para o desenvolvimento do aluno. E aí, nessa conversa bastante informal com o Eduardo, a gente chegou à conclusão que a gente poderia desenvolver um trabalho, né, mas para aprofundar os estudos. E aí a gente criou esse grupo de estudo ali para fazer essa verificação. Então é muito legal essa troca de experiências, essas trocas de ideias entre os profissionais, é muito legal. Eu tenho outros projetos também que envolvem, por exemplo, professor da PUC de São Paulo, Então, assim, onde a gente está trabalhando com ensino híbrido, como produzir uma videoaula, onde a gente está tentando buscar uma criação de material que ajude os professores a desenvolver essas videoaulas. Isso veio nessa época da pandemia, que a gente tinha que desenvolver bastante videoaulas, né? E também outro trabalho que a gente está trabalhando em conjunto com esse professor é uma verificação da adaptabilidade dos sites públicos para deficientes visuais. O trabalho de conclusão de curso do aluno aqui do campus de Ponta Porã, o Jonathan, e a gente daí está começando a fazer essa verificação de sites públicos provavelmente da Receita Federal. Ainda não estão bem avançados na pesquisa, mas está começando a tomar uma forma bem, bem interessante. Então, assim, essa troca de ideias, de experiências é sensacional. Se a gente ficar fechado na sua sala aqui e não ter essa interação com outros profissionais, o que adianta a sua pesquisa, né? É legal você justamente divulgar e trabalhar em conjunto.
Professora, no resumo que a senhora me enviou, né, várias cientistas já pesquisam sobre esse tema, né? E no início da nossa conversa, a senhora disse que vai, além do campus de Ponta Porã, vai estender para os outros campos da UFMS, né? Então, quer dizer que essa pesquisa, além dela já ser reconhecida, o tema, ela é pioneira aqui no Mato Grosso do Sul? Pode-se considerar assim?
Existem outros professores que estudam nessa área de introdução à programação, como, por exemplo, o professor Anderson, aqui do campus também de Ponta Porã. Ele faz um trabalho bastante legal também com o PET daqui, envolvendo bastante alunos. E a gente está envolvido também em conferências nacionais na parte de organização. Então, existem outros professores envolvidos nessa área de educação em computação, que é a área que eu trabalho. Mas, especificamente, essa verificação da habilidade do aluno encontrar equívocos nos seus códigos, eu acredito que seja pioneira, sim, no Mato Grosso do Sul. Não só no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que seja, pelo menos utilizando padrões de equívocos, que seja pioneira no Brasil e no mundo, porque eu não vi nenhum trabalho durante todo o meu doutorado, onde a gente faz um levantamento bibliográfico bastante aprofundado, eu não vi nenhum trabalho que trabalhasse essa habilidade no aluno, que criasse esse tipo de material para os professores poderem ajudar, né, nesse desenvolvimento.
E quais são os programas que os acadêmicos têm mais dificuldade?
Existem. O aluno, quando ele é apresentado para programação, tem alunos que têm uma facilidade incrível. Assim, você mostra o novo conceito e ele consegue aplicar de uma forma bastante simples. Mas a maioria dos alunos, posso praticamente afirmar, mais de 90% dos alunos, eles têm uma dificuldade na lógica. Então, eles é mais ou menos assim, ó. Eu vou dar um exemplo bastante, bastante simples. Para mim, é lógico usar preto em determinadas situações, roupas pretas. Para outros, pode não ser lógico, certo? Então, a lógica depende muito do ponto de vista do aluno. E é esse ponto de vista que a gente precisa mudar. E aí a gente usa ferramentas, que são as linguagens de programação. Aí tem a linguagem de programação C, por exemplo, que é bastante usada. Em muitas universidades do mundo, inclusive a USP, agora ela trocou praticamente todas as turmas que usavam C, agora estão usando a linguagem Python. E universidades fora do Brasil, como, por exemplo, na Universidade de Irvine, onde eu fiz, na Califórnia, onde eu fiz parte do meu doutorado, também estão começando a mudar para Python. Universidades no Canadá, por exemplo, na Universidade de Alberta também está mudando para Python. Por que essa mudança? A linguagem C, ela possui muitos detalhes na sintaxe. Por exemplo, você escreve uma linha do seu código. Nessa linha do seu código, ela precisa finalizar com um ponto e vírgula. Já no Python não tem esse ponto e vírgula, não tem esse pequeno detalhe que é necessário e que os alunos acabam esquecendo bastante. Inclusive, esse é um dos padrões de equívocos que os alunos cometem. Então, a linguagem Python, ela consegue deixar o aluno se concentrar mais na lógica, nos conceitos e não especificamente na linguagem. E aí, por isso que é importante você observar também o que você usa na sala de aula para ajudar o aluno a se desenvolver, né? O aluno de computação em si, ele até pode ter esses desafios da linguagem, porque ele não vai trabalhar somente com uma linguagem, vai trabalhar com várias linguagens. Só na faculdade ele passa por 3, 4 tipos de linguagens. E ele precisa ter essa habilidade de conseguir trocar, porque a linguagem, durante os anos, ela vai mudando. Na época que eu comecei com COBOL, com Clipper. Hoje essas linguagens não são mais usadas. Então você precisa ter essa habilidade de troca. Já alunos que não são da área de computação, e essas disciplinas são oferecidas para muitos cursos que não são da área de computação, como física, química, e até cursos da área de saúde, esses alunos não precisam ter esses desafios. Eles precisam aprender a lógica, porque a lógica ela vem para ajudá-los a desenvolver, de repente, algum programa básico na sua pesquisa, que são alunos que fazem pesquisas também, ou profissionais que vão se tornar futuramente pesquisadores, ou então até a lógica de programação ela é usada para ajudar o aluno a organizar o seu dia a dia, porque você tem uma lógica, como é que eu posso dizer? Você tem uma sequência de tarefas que você precisa organizar para uma tarefa ser executada. Uhum. E essa lógica, essa maneira de você organizar isso pode te ajudar, inclusive, no dia a dia. Inclusive, essa matéria está sendo lecionada, inclusive, para crianças, sem computador, mas justamente para ajudar nessa organização. Então, assim, essa matéria é bastante importante, não só para computação, mas para diversas outras finalidades.
Bacana, muito bacana. E a nossa convidada do programa de hoje é a professora do curso de Ciências da Computação do campus de Ponta Porã, Yoha Bossi. Ela desenvolve uma pesquisa sobre os equívocos e as dificuldades que os acadêmicos têm em aprender programação. E vamos continuar a nossa entrevista. Professora, a senhora pode comentar sobre a importância desse estudo para os acadêmicos e até para o UFMS?
Bem, se a hipótese for confirmada, o que a gente acha que vai, esse material, ele vai ser, que são questões, são perguntas que possuem 4 respostas possíveis, certo? Então, são questões objetivas. E dependendo da resposta que o aluno der, se for uma resposta errada, ele vai receber um feedback explicando por que que ele errou e o que que realmente tinha de problema na questão, no código que a gente apresentou, ensinando assim a enxergar o equívoco dentro dos seus códigos. Essas questões, esse banco de questões vai ser disponibilizado. A gente pretende não disponibilizar somente para os professores da UFMS, mas em geral, para quem quiser utilizar dentro de algum site. E aí, eu acredito que essas questões vão poder ajudar bastante os professores a ajudar os seus alunos dentro de uma sala de aula, dentro de uma introdução à programação, por exemplo, nessa disciplina.
Bacana. Apesar de ainda não ter resultados e estar trabalhando com hipóteses, a senhora já percebeu já apresentou algum resultado ou ainda não, ainda está em análise, em estudo?
Essa pesquisa ainda não gerou resultado, ela está no início, a gente está praticamente há uns 4 meses, então já está desenvolvendo as questões e agora já está começando a aplicar com os alunos. E a habilidade para ela ser treinada, digamos, para ela ser desenvolvida, ela precisa de um determinado tempo sendo executada. É a mesma coisa como quando você vai começar a dirigir. Você começa a dirigir, você é todo desajeitado no volante, né? Porque são muitas coisas que você precisa observar, muitos detalhes, tem aquela questão do medo. Isso tudo acontece na programação também. Então, quando você vai treinar alguma coisa com um aluno, você precisa de um determinado tempo. E esse tempo a gente ainda não teve, mas a gente vai ter, a gente vai desenvolver. O que a gente tem de resultados é a questão dos catálogos a gente chamava de antipadrões, agora a gente está chamando de padrões de equívocos. E esse catálogo, esse conjunto de padrões, eles foram criados através de uma pesquisa com análise de 108 de códigos de 108 alunos da USP e também através de diários que foram aplicados com alunos de 6 disciplinas também dentro da USP. Então, foi uma pesquisa bastante extensa, e os resultados lá gerados, tanto não somente os catálogos, mas as dificuldades que o conjunto de dificuldades que os alunos enfrentam numa disciplina, por exemplo, quais são os conteúdos mais difíceis para os alunos e por quê, o que eles sentem quando eles encontram esses conteúdos, isso tudo está catalogado, isso tudo a gente tem como resultado. E esse conjunto de resultados é a nossa base para essa pesquisa agora.
Professora, o nosso programa está se aproximando já do fim, e o espaço está aberto para a senhora falar, comentar mais, ou que eu não, ou falar algo que a gente não conversou aqui. Fique à vontade.
Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer demais a oportunidade de estar aqui nesse programa. É sensacional poder divulgar de alguma forma a sua pesquisa, e a pesquisa está agora no início, então é uma divulgação importante, principalmente aqui no âmbito da UFMS, porque eu vou precisar também de apoio de outros pesquisadores, outros professores, e a gente vai entrar em contato com eles, se algum deles estiver nos escutando, eu espero que abra as portas para que a gente possa usar a UFMS como centro, né, da pesquisa. Tem diversas coisas que a gente poderia comentar aqui, inclusive, essa disciplina de introdução à programação é uma disciplina que eu tenho verdadeira paixão por ela. A gente vê os alunos com aquela dificuldade, não conseguindo ir para frente, enfim, e aí você, às vezes você está com um conjunto menor de alunos, uma turma menor de alunos, você consegue dar aquela atenção individual para o aluno, e você vê o aluno descobrindo, e aquela alegria dele, professor, olha aqui, deu certo, funcionou. Então, aquela alegria que vem instantaneamente, quando ele consegue resolver o problema, faz com que você tenha mais forças, inclusive mais vontade de desenvolver esse tipo de pesquisa, porque isso enche os seus olhos de alegria, o seu coração de alegria, vendo que o aluno que escolheu essa disciplina, essa área, né, que é a computação, para de repente atuar na sua vida profissional, e você vê os primeiros passos dele dentro dessa área, bem interessante, bem legal, eu fico bastante feliz quando eu vejo. E aí poder trabalhar e ver que tem outros alunos que têm essa mesma percepção, como por exemplo o Igor e o Gabriel, que quando eu comentei sobre esse tipo de pesquisa, eu vi na hora que eles ficaram, meu professor, a gente quer trabalhar com isso. Então assim, eles me ajudavam na sala de aula, eles eram excelentes alunos durante a disciplina, durante o curso, e agora no final, eles vão se formar agora final do ano, né? Agora no final você vê que eles têm aquela vontade de trabalhar e ajudar outros alunos também. É bem interessante isso, acho bastante, como é que eu posso dizer? Eu sei que eu fico bastante feliz com o que a gente acaba vendo no dia a dia, né? E bastante triste também quando a gente vê que algum aluno desiste. Às vezes ele tem a dificuldade tão grande que ele tem até vergonha de vir conversar com você. A gente tenta deixar de todas as formas a porta aberta. Pessoal, aqui, né, falando na sala de aula, aqui é o local que vocês podem entrar, aqui é o local que vocês podem perguntar. Aqui é o local de errar mesmo, para você saber que aquilo lá é um erro, que aquilo lá não tá ok. Se você não consegue ir para frente, tem outras pessoas que tiveram a mesma dificuldade ou ainda tem, é importante perguntar, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para ajudar, inclusive, o aluno a continuar dando os próximos passos dentro da área que ele escolheu. Mas mesmo assim, às vezes, a gente ainda perde alguns alunos. E é isso que a gente está tentando trabalhar, fazer com que eles não sumam, não desistam do curso e das disciplinas.
O programa Extensão e Pesquisa termina aqui. Quero agradecer a participação da professora e de vocês que ficou sintonizado aqui com a gente. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.